Olá, Pari, tudo bem? Eu sou o Vivi e você está ouvindo mais um episódio do meu podcast sobre RPG e game design. Hoje, mais especificamente, você está ouvindo o quadro MetaQuest, onde nós comentamos sobre aspectos de design em geral, no gênero RPG. A gente não se prende tanto a casos particulares ou a crítica de algum jogo particular, né? E a gente comenta isso em relação a outras formas de mídia, de entretenimento, de comunicação e de expressão, nas quais a gente pode basear o nosso conhecimento para entender a arte e a ciência por trás dos RPGs. Hoje a gente tem um convidado especial, vai dividir esse espaço comigo aqui para a gente falar sobre Bravely Default e sobre literatura ergótica em RPGs. O nome dele se chama Guilherme Alves e ele é meu colega da Super Jump. Se apresente aí pro pessoal.
Olá a todos, eu sou o Guilherme e atualmente eu escrevo mais na Super Jump mesmo. Mas gosto muito de jogos num geral, assim, mas eu tenho um carinho especial por RPGs japoneses, assim como o Vivi. E fui chamado aqui por causa de um texto em específico que eu escrevi, que eu adorarei dissecar nesse espaço de tempo que teremos.
Muito bem, Gui. O texto a que ele se refere é de dezembro de 2022. Ele se chama Bravely Default as Ergotic Literature. E o link também vai estar aí na descrição, ou pelo menos o título, depende se vocês estão vendo no YouTube ou alguma plataforma de podcast. Mas vocês vão poder acessá-lo. A gente vai começar conversando sobre esse termo aí esquisitinho, que talvez vocês não tenham ouvido falar ainda, né? Sobre ergótico, né? O que exatamente é ergótico? Como a gente poderia definir esse conceito, Gui?
Cara, ergótico, principalmente em literatura, ele vem do grego, que são as palavras ergon, que significam trabalho, significa trabalho, e caminho, que é o rhodos, né? Então, ergótico, numa tradução literal, seria basicamente um caminho que você tem certo trabalho para você conseguir andar por. E ele vem basicamente a ideia por trás disso, principalmente em literatura, é de uma literatura que te desafia de formas não formais. Então, quando você precisa resolver alguma coisa para conseguir ler um livro, que precisa de um esforço consciente por parte do interlocutor, que não seja simplesmente o de interpretação, mas um esforço físico, digamos assim, para conseguir interpretar ou ler por si só algum texto.
Essa questão do esforço, né, eu acho interessante você colocar, porque ela sugere que a obra não está feita, né? Parece que a gente está falando uma obra em construção,
Sim,
né? Será que dá para a gente falar em um conceito assim?
dá, o conceito é meio que esse, que é uma obra que ela precisa necessariamente de alguém que está lendo-a para ela conseguir existir, para ela conseguir chegar na sua forma definitiva, digamos assim. É uma obra que mais do que o aspecto filosófico se algo existe no vácuo do espaço ou não, ela existe no mundo físico, mas ela não necessariamente consegue alcançar a sua vida, ou ela consegue se manifestar de uma forma completa sem ter alguém que está colocando algo de si dentro dela também.
Legal. Antes de a gente ir para uma parte mais de caso, né? A gente vê em casos específicos onde isso se aplica. Eu queria explorar mais uma questão. Eu acho que eu não comentei com você ainda, né? Mas que eu já estudei grego, né? Estudei grego antigo, né? Filosofia antiga. E uma coisa que eu acho interessante, que aparece lá no Aristóteles, né? Que tem a ver com o ergon, aparece na Metafísica do Aristóteles, no livro 1. Ele faz uma distinção bem bacana entre a obra, entre o feito, né, como também pode ser traduzido em grego, o ergo, e a prática, o ato, né, que tem a ver com o prato do grego, que vai dar em pragmática,
O ato em
prática,
potência, né?
isso, a prática, prato, pragma, né, tem toda uma série de palavras para esse termo aí. Mas eu acho legal que ele dá um exemplo entre aquela coisa que é feita e está acabada e que não pode ser deixada pela metade, de certa forma. E aquela coisa que é o ato, que você está num caminho que pode ser dividido, né? E um exemplo que ele dá é, por exemplo, quando você vai, você tá indo a algum lugar, você pode caminhar até metade do caminho, né? Você está caminhando, você pode parar no meio do caminho, né? Mas quando você tem um feito, uma obra, né? Ou ela tá acabada ou ela não tá acabada. Ela não tá no meio do caminho, né?
A questão aí, usando o exemplo do meio do caminho, é que se você andou até a metade do caminho e você não chegou no seu objetivo, o seu ato foi o de andar até a metade do caminho.
Isso.
O final, o objetivo em si não foi cumprido. O que não quer dizer que necessariamente não tenha havido alguma potência durante esse caminho que não foi o suficiente que você traçou.
Isso. É, a ideia é que um ato... ou ele é ou não é.
Uhum.
Não tem meio termo, né? Só que só que se tu for ver do ponto de vista temporal, assim, uma prática, né? Aí ela pode ser dividida em fragmentos, né?
Uhum.
Isso é interessante, porque quando a gente pensa numa obra de arte, aí vem, inclusive a gente usa o termo obra, né? Já pra isso.
Exato.
Pra dizer, ó, é uma obra, é uma coisa feita, tá pronto. Pega o quadro e expõe no museu, tá pronto. O quadro não tem o que ser feito a mais ali. Ele já tá feito, agora tem que ser apreciado.
Uhum.
Né?
Mas eu acredito,
então é,
eu obviamente não estou discordando de Aristóteles, mas eu acredito que exija, mesmo em obras pouco interativas, uma estátua, um quadro, alguma coisa assim, eu acho que por mais que a obra exista por si só, a interpretação dela por parte da pessoa que está assistindo é... anda um pouco do caminho também. Eu acho que, apesar dela existir como uma obra mesmo, como você falou, eu acho que as manifestações dela, que são parte muito importante da apreciação de obras de arte no geral, ao longo da história, vem muito por parte da audiência. Eu acho que a eternização dessas obras por si só, ela se dá justamente porque existe uma gama enorme de pessoas que estão olhando elas e interpretando de maneira tão diferente que acaba fazendo com que todas essas interpretações, todas essas manifestações da obra, por mais que ela seja um núcleo, ela depende muito dos observadores também. Então eu acho que há um pouquinho do caminho a ser traçado também por quem tá esperando que a obra chegue até ele.
Isso, é, perfeito. Não, isso é uma crítica que se faz ao Aristóteles recorrentemente, né? Que eu tô colocando aqui o conceito clássico, né? Mas claro que depois esse conceito clássico, alguém teve que criar o clássico, né? Pra depois surgir as críticas e tal. Mas isso aí é bem frequente entre os filósofos modernos depois, os semióticos, né? A hermenêutica, né? De Gadamer e tudo mais. Vão nessa linha, né? Mas é interessante a gente pensar nessa dicotomia clássica mais rígida, né? Mas hoje em dia a gente tem um bom tempo, né? Que a gente considera bastante a recepção da obra como parte da própria obra, né?
Sim.
Agora, parece que mesmo que a gente use isso para obras de arte em geral, parece que essas obras que você chama, né, de literatura ergótica e também outras mídias, né, que se apropriam dessa abordagem, elas fazem isso de maneira, eu posso dizer, talvez... mais clara, mais explícita do que o comum? O que você acha? Se a gente consegue ver esse fenômeno ocorrendo dela de forma mais profunda do que nas artes tradicionais?
Claro, porque eu acho que elas vão um pouco além do que é esperado na interpretação padrão de determinado aspecto midiático. Então, por mais que um livro precisa ser lido é o que espera-se quando você se aproxima de um livro. Então, quando uma obra usa o termo ergótico, que não é um termo tão bem estabelecido assim, ele é relativamente moderno, ele é de 1997, quando uma obra se utiliza desse aspecto, ela exige não apenas o caminho esperado que se teria a você se aproximar disso, como alguma coisa a mais. Ela propõe um desafio que não é o desafio que os seus contemporâneos, os seus colegas e os seus anteriores fizeram. Então, esse caminho é menos o de traçar e mais o de construir. Você meio que está seguindo um projeto, apesar de existirem alguns aspectos que são ainda mais modernos, que vem muito da programação, que tem uma apresentação um pouco mais fractal da sua ideia central. Eu acredito que existe certo tipo de construção, como se fosse um Lego que você compra. E você sabe o que você quer criar com esse Lego, tem na capa, lá, a nave do Star Wars, sei lá. E você tem todas as peças para aquilo, mas você precisa montar. E a partir do momento que você monta, você percebe que esse objetivo final não é tão rígido assim. Você consegue dar uma leve personalizada, dependendo do aspecto da obra que você está se focando, mesmo sem tirar a essência do que seria aquela nave.
Vamos tentar agora dar um pouco mais de exemplo de concretude. Eu vou te fazer duas questões, tá? A primeira questão que eu quero colocar é: você acha que, do ponto de vista do design narrativo dessa obra, seja na literatura ou outras obras que se apropriam desse conceito, né, dessa abordagem, você acha que necessariamente esse design precisa ser não linear, em alguma medida? Né, não, ele é incompatível com um design linear narrativo? Essa é a primeira questão.
Uhum.
E a segunda questão daí, eu quero que você dê alguns exemplos aí pra gente, e que são mais conhecidos disso na literatura e fora da literatura aí, pros ouvintes aí terem um pouco mais de referência, poderem pesquisar e tal, saberem onde encontrar.
Certo. Eu não acredito que precisa necessariamente ser não linear. Inclusive, o exemplo maior que a gente vai discutir hoje aqui, que é o Bravely, ele é linear, não tem como você fazer coisas fora de ordem. Você pode trocar de caminho, mas não tem como você fazer o caminho em ordens necessariamente diferentes. Mas a maior parte dos exemplos, eles acabam sendo não lineares, porque eles se tratam de narrativas formais. Então, por exemplo, o livro que me apresentou esse conceito é um livro chamado House of Leaves, que ele é também, se eu não me engano, de 1997, o mesmo ano em que o Aspen, que foi o cara que meio que cunhou o termo, estabeleceu esse termo, que ele é um livro que ele conta uma história, ele conta duas histórias paralelamente, na mesma página, muitas vezes, e ele exige que você saia do caminho linear formal, porque ele tem muitas notas de rodapé, então você tem que ler um parágrafo, você tem que trocar de página, você tem que voltar. Muitas vezes a continuação do parágrafo que você está lendo está três páginas para frente, e ele vai brincando, criando certo labirinto. Contudo, mesmo que ele faça tudo isso, ele te exija manusear esse livro de uma forma diferente, a história que ele está contando ainda é linear, ela é organizada de uma forma que, mesmo que esteja três páginas à frente, esse parágrafo que vai continuar o parágrafo que você está lendo foi projetado necessariamente como o parágrafo seguinte. E o livro te dá sinais de que você tem que passar três páginas. Então a questão não é tanto a construção da história em si, mas a construção da forma em que essa história está, a construção da estrutura em que ela está. Porque ele exige que você mexa os seus braços, ele exige que você tenha que se ligar intelectualmente e se lembrar intelectualmente, vencer a sua vontade de continuar na mesma página que você está. Então, mesmo que a sua navegação por essas águas seja não linear, as histórias em si ainda são lineares. Contudo, para dar um contra-exemplo, a gente tem o Livro das Lutações, que é de 1000 anos antes de Cristo, que era o livro chinês, que é um dos primeiros exemplos formais que a gente tem desse conceito, que no original seria o I Ching, que era basicamente um livro de... Ele era usado tanto como uma ferramenta filosófica, quanto uma ferramenta de divinação ou de adivinhação. Só que ele tem uma quantidade curta de caracteres, que o modo como você cria essa adivinação, como você lê as adivinhações, é tanto através de uma adivinação literal, você joga certos pedaços de pau no chão, e a partir deles você descobre a ordem que você tem que ler os caracteres dentro do livro, quanto por cálculos matemáticos. Então esse se relaciona um pouco mais com o exemplo que eu dei antes, do fractal, que é um bolinho de informações, e essas informações não estão necessariamente ligadas entre si, mas através da infinita criatividade humana, na hora de interpretar, a gente consegue fazer uma ligação. Mas quando a gente está falando de uma história, seja ela num videogame, seja ela num filme, seja ela num livro mesmo, ela é uma história que acaba tendo começo, meio e fim, que tem estruturas semânticas muito formais, ainda que o modo como a gente alcança essas estruturas não seja formal. Então, eu não acredito que a história em si precise necessariamente ser não linear. Mas a forma como a gente navega por essa estrutura precisa ser não linear. Mesmo que a linearidade não seja necessariamente a troca de ordem, mas a confusão para chegar na ordem necessária.
Legal. Você acha que isso poderia se encontrar em outras mídias que não a literatura? Quando você estava falando dessa... toda essa empreitada que o cara tem que fazer para ler esse livro chinês, como é que é o nome? É I Ching?
I Ching. É, ele se escreve I Ching, mas a pronúncia é I Ching.
Beleza, depois eu vou colocar na descrição aí, uhum, o pessoal conseguir acessar. Isso me lembrou, cara, uma musiquinha do Bach, né? Uma música curta, né? Um cânone dele, Crab Canon, né? Como é a abreviado. Uhum. Mas é um cânone do caranguejo, né? Sim, que é uma pecinha curta em que é uma espécie de... tipo um palíndromo, sabe? Quando você, uhum, pode pronunciar uma palavra, né? De trás, sim, pra frente, de mesma palavra. Tipo isso, só que com música, né? Você tem uma melodia que pode tocar tanto de frente pra trás pra frente, né? É uma música muito engenhosa do Bach. Uhum. Que depois foi influente posteriormente. O Bach é cheio dessas coisas meio puzzle musical, né? Uhum. E eu fiquei pensando, será que dá pra considerar coisas assim meio que ergóticas também, né? Será que tem ergotismo fora da literatura?
Eu considero que sim, e esse ergotismo ele vem justamente dessa vontade humana de reinventar as coisas que se gosta. Eu acho que quando alguém... se alguém escuta Bach naturalmente, a pessoa, não necessariamente na primeira vez que escutar, ela vai perceber esse palíndromo. Né? Mas quando ela começa a colocar a sua própria interpretação, a sua própria agência em cima daquela música, e ela começa a estudar a estrutura, ela começa a estudar as notas, ela acaba vendo isso. Tem um livro muito bom do Douglas Hofstadter que se chama God of Wesker Bach, que ele fala muito sobre isso do Bach, das músicas elas serem fórmulas matemáticas com várias interpretações diferentes. Mas ele também fala muito do Wesker, né? O artista
também.
Que ele faz aquelas obras em que você... se você vai acompanhando elas com um olhar normal, com que você olha uma obra de arte, um quadro, você... aquele Circo de Möbius, ou o famoso das escadas, você demora um pouco para perceber que algo não tá certo ali. E você fica confuso. Você demora um pouco para entender qual é a técnica, porque não é uma técnica realista e nem uma técnica estilizada. É uma técnica que necessariamente precisa brincar com a sua psique para ela manifestar a própria graça. Então, e o livro fala do Godot também, que é um pouco disso que eu falei sobre programação, sobre inteligência artificial e neurociência e coisas assim. É um livraço incrível, eu recomendo muito, que coloca na descrição depois também para as pessoas darem uma olhada. Mas eu, antes de você falar do Bach, eu sequer tinha pensado nesse livro como um exemplo, tanto que eu nem citei ele no texto. Mas agora pensando, sim, eu acho que com música, com filme, em artes visuais, tipo, houve uma época ali no começo dos anos 10, final de 2008, 2009, em que o Slenderman, né, ele teve um boom ali no mainstream. E antes disso, ele tinha algumas séries no YouTube que brincavam muito com isso, que colocavam os vídeos fora de ordem, contando uma história de que tinha meio a ver com Slenderman ou com qualquer outro aspecto mitológico de terror que estava se manifestando ali com as creepypastas, com SCP e essas coisas na internet. E esses vídeos no YouTube, eles brincavam também muito com essa ordem de acontecimentos. O vídeo, ele era colocado no YouTube, sendo que as pessoas que colocavam o vídeo, elas atuavam como se elas não soubessem que isso tinha acontecido, como se tivesse sido uma coisa que se manifestou por si só. E as pessoas que assistiam aquilo em fóruns usavam as ordens, as datas, os timestamps dos vídeos para poderem interpretar a mensagem que estaria sendo demonstrada. Nessa época era muito o tal do ARG, né? O Alternate Reality Game. Mas pensando nesses termos um pouco mais acadêmicos, para mim é uma definição, uma demonstração muito clara do que seria um ergodismo moderno na internet, que é a internet, ela é muito por definição ergódica, porque a gente sempre sai do nosso caminho para tentar procurar outras formas de interpretar ou aprender alguma coisa. E nesse começo, quando essas possibilidades estavam se demonstrando para as pessoas jovens, criativas, que estavam tentando criar uma obra nova, isso se manifestou de uma maneira muito intrínseca ao formato dela mesmo, que é a hipermídia. E eu acho que a hipermídia, ela está intrinsecamente ligada com o conceito de ergodismo de uma forma muito ingênua. Ela não era claro que isso ia acontecer, mas hoje em dia se vê que, eu diria que é a literatura do futuro, é uma coisa necessariamente meio metalinguística. E eu acho que isso se deve muito às origens do termo ali, tanto no Itzim, quanto na academicização desse termo no final dos anos 90.
Não, interessante isso daí. Eu acho que tem até um trecho do teu texto que você cita, eu acho que pesquisa na internet mesmo, né, que você citou, que eu acho que é bem interessante, porque é quando você está pesquisando no Google, no Wikipedia e tal, né, você vive indo de uma página para outra, né, e a gente tem essa experiência.
Eu usei um pouco essa parte de como o jogo foi recebido,
Isso.
Como isso se manifestou na minha própria navegação. Se você escreve alguma coisa no Google, você vai encontrar muitas informações diferentes chegando nesse mesmo núcleo. No caso, o núcleo que eu usei ali foi o de que a segunda metade do jogo é ruim. Mas você vê que as pessoas, elas chegam nessa conclusão de maneiras necessariamente diferentes. E isso é um perigo. O perigo de você achar que você está tendo uma opinião, uma visão muito original, quando na verdade você só está sendo influenciado pelo espírito do povo que está vagando nas suas bolhas sociais. Sim, eu acredito que essa demonstração da visão de como isso se cria num público, mesmo em um lugar que é tão infinito quanto a internet, pode ser um pouco perigoso, sim.
Legal. Bom, indo então para os videogames, né? O que você acha que a mídia dos videogames consegue fazer de especial nesse aspecto de ergotismo em comparação com essas outras mídias que a gente conversou, né? A música, a literatura, que eu acho que é o mais paradigmático, né? Para a gente pensar nesse conceito, pelo menos em sua origem, né? Mas o que a mídia dos videogames você acha que consegue fazer a mais ou de especial para trabalhar com o ergotismo e, em específico, os RPGs, né? Que é um gênero que é muito afeito a escolhas, a uma pluralidade de design narrativo, principalmente em RPGs ocidentais, mas mesmo em japonês você tem aí um leque maior de opções para exploração, para árvore de diálogo, né? E outras coisas, né? Então, como você vê, afunilando aqui o nosso foco, né? Como você vê aqui essa aplicação para videogames e, por sua vez, em RPGs, né? Você acha que há coisas mais únicas, né, que dá para explorar isso em videogames e, por sua vez, em RPGs? Como você vê?
Certo. O Espen Erset, quando ele cunhou o termo, ele estava pensando em uma ideia meio formalista, no sentido de como jogos lidam com narrativa, como eles lidam com a literatura em si. Que ele usou uma visão, claro, também com todo respeito, meio simplista do que seria o ergodismo, porque ele estava comparando a ideia de jogos de aventura com literatura. E os jogos de aventura, eles necessariamente precisavam de alguma influência do jogador para eles existirem. Ele usa muitos exemplos de jogos de aventura bem primitivos, aqueles de texto.
Zork, assim?
Exato. Que você tinha que escrever alguma coisa para você navegar, ou quando ele era um pouco mais focado em narrativa, você tinha que escrever o nome do item que você queria usar, ou escrever usar, pá. Qualquer coisa assim, caso você quisesse cavar um buraco, por exemplo. Então ele apresenta o videogame, os jogos de aventura, principalmente os de computador, como a literatura ergódica por si só. Explorando um pouco isso, a questão é que um videogame, para contar uma história, mesmo que seja um jogo bastante linear, um jogo cinematográfico, ele precisa de alguma coisa nossa, independente da dificuldade dele, independente do combate, da exploração, o que quer que seja, ele precisa que a gente mexa alguma peça dentro daquele mundo. Ele precisa que a gente controle algum personagem, ele precisa que a gente atire em alguém, ele precisa que a gente brigue com alguém, ele precisa que a gente resolva algum quebra-cabeça, alguma coisa assim. Que a gente controle a câmera, que a gente escolha a parte do cenário para qual a gente vai olhar, ou qualquer coisa que se encaixe numa questão de que aquilo não vai prosseguir enquanto a gente, interlocutor, a pessoa que está jogando, não quiser ou não descobrir como. Então, na definição do Aspen, meio que qualquer jogo contaria como uma literatura ergódica. Os RPGs, tanto os ocidentais quanto os japoneses, explorando um pouco a segunda parte da pergunta, eu acredito que a maior demonstração que eles têm disso, e também, mesmo se focando nos mais lineares possíveis, tipo Final Fantasy XIII, por exemplo, em que o level design é bastante linear, e a progressão de personagens até certo ponto também é extremamente linear, só o fato da gente ter que ficar saindo do nosso caminho, pra gente abrir um menu, pra gente gastar os nossos pontos de cristal, pra gente poder entrar nesse... A gente precisa ter escolhido que o nosso personagem vai evoluir, mesmo que o caminho de evolução seja o mesmo para todas as pessoas, já tornaria, segundo a definição do Aspen, uma coisa ergódica por si só, porque você está interrompendo determinados fluxos diferentes que ambos se conversam, mas você tem que ficar trocando entre os dois. E em jogos que não são tão lineares quanto esse exemplo que eu dei, isso se manifesta em um milhão de coisas diferentes. Os itens que você resolve usar, os ataques que você resolve usar, as magias que você resolve aprender, ou no caso dos RPGs ocidentais, como você falou, o personagem que você resolve escolher, as forças que você coloca nele no começo do jogo e como elas vão se manifestar ao longo da jornada, os diálogos em si, quando a história muda bastante. E isso também depende completamente do final, porque há muita essa crítica do... Ah, o jogo fala que as escolhas importam, mas o final é sempre o mesmo. Eu acredito que a graça do ergodismo é o caminho que você cria, a forma como você chega em determinados pontos que são necessariamente comuns a todos. Porque é isso que acaba criando o diálogo entre as partes narrativas prescritas e todas as formas diferentes que você consegue chegar lá, todas as formas que você... todos os desafios necessários que você vai ter que passar, dependendo da build, das escolhas que você fez no começo do jogo.
Legal. Agora... afunilando mais ainda, né? Finalmente chegando aqui na parte do Bravely Default. Me chamou a atenção que você, no texto, você lembrou, né, das influências do Bravely Default de outros JRPGs clássicos, né? O que não poderia ser diferente, porque o Team Asano sempre tem influências clássicas, né? Você destacou lá o Final Fantasy, Dragon Quest. Lembrando que o Tomoe Asano, ele entrou na Enix para trabalhar no Dragon Quest 4. Foi playtester do Dragon Quest 4 na época.
E do... curiosamente foi o primeiro Dragon Quest a ter quatro histórias diferentes.
Exatamente, né? esse é o ponto. É o primeiro Dragon Quest a ter histórias independentes, a ter classe, né? Mercador também lá tem umas habilidades bem interessantes que depois dá pra ver que elas são reaproveitadas no Octopath Traveler. Então dá pra ver claramente essas influências, né, nos trabalhos do Tomoe Asano. Agora, o que eu acho que mais me lembra essa coisa do ergotismo, pessoalmente, até mais do que Bravely Default, é a série Saga.
Sim.
Não sei se você já teve contato com a série Saga, mas ela é uma série, assim, com sistemas tão... até um tanto obtusos e...
excepcionais.
Intencionalmente feitos, assim, né, bem convoluta. Às vezes te pega desprevenido, né? Você a todo momento é impressionado com os sistemas, assim, com as repercussões deles, né? Com as consequências. Você pode até aprender golpe, né?
Eu diria batalha, que dependendo. Saga acabando entrando um pouco aqui em mais um caminho ergótico paralelo aqui, falando um pouco de Saga. Eu acho que Saga consegue fazer um trabalho até melhor do que a maior parte dos RPGs ocidentais visuais nessa possibilidade de coisas diferentes que podem acontecer. Porque em um RPG ocidental, muitas vezes o que acontece é você descobrir coisas que estão lá. E Saga, ele é muito dependente de aleatoriedade. O jogo não tem medo nenhum de te colocar num caminho em que você não possa sair. E isso desde o começo até hoje. Você joga o Scarlet Grace, ele ainda tem muitas coisas que se manifestam completamente através do gerador de número aleatório, que não são coisas que você consegue planejar, mas que são coisas que são muito relacionadas ao RPG de mesa, que é a rolagem de dados, né? Então, se você joga um jogo mesmo também, ou muito mal quisto, o Unlimited Saga, ele é praticamente um jogo de tabuleiro, que todas as suas ações, inclusive você andar, passar entre os possíveis caminhos do jogo, são gerados aleatoriamente, você conseguir ou não abrir um baú. Isso, eu diria até que isso acaba indo até um pouco além do ergodismo, porque não é nem necessariamente uma força que vem da pessoa que está jogando, apesar da gente, claro, conseguir sempre estrategizar em volta disso. É um ergodismo divino. Assim, eu diria que a ideia de Saga é você colocar as suas vontades na sorte. Ele é uma demonstração muito forte do It Sim, porque ele, pra mim, o Saga é bem uma ferramenta de divinação lúdica. Você necessariamente precisa da força do número do gerador de números aleatório em uma gama muito maior do que qualquer outro jogo, porque não é questão de, eu vou conseguir um ataque crítico ou não, é questão de, eu vou conseguir andar até a próxima casa do tabuleiro ou não. Ele exige isso de uma forma muito, muito central para a ideia. Claro, variam, alguns o Saga Frontier é um pouco mais formal em relação ao Unlimited, por exemplo, mas todos eles têm uma abertura muito grande e uma narrativa emergente muito grande, que depende sim das suas vontades para conseguir andar por esses mapas.
Perfeito. Na tua fala você já foi colocando uma questão que eu tava aqui para colocar agora, que é que parece que pela nossa conversa, né, a gente tá chegando em uma espécie de dicotomia, a gente pode colocar, de aplicações do ergotismo. Parece que ela pode se aplicar, por um lado, mais na parte narrativa, e eu acho que nisso ainda os RPGs ocidentais tendem a fazer mais, ultimamente, né, parece que eles estão se focando mais nisso, dá uma pluralidade maior de opções, sim, mesmo que por vezes acabe sendo ilusória, mas ainda em grande parte tem uma flexibilidade maior no design narrativo. E de outro lado, a gente pode falar aqui num ergotismo de gameplay, que é pouco focado na história, às vezes a história, inclusive, é muito simples, até quase nula, mas a parte do gameplay é extremamente vasta na forma como você pode explorar aquele mundo a partir de sistemas, né? Que eu acho que nesse caso se enquadra bastante a série Saga de modo geral. Só para introduzir o pessoal aqui, né? A série Saga que a gente está falando aqui é a série do Kawazu, co-criador de Final Fantasy, que começou lá no Game Boy, Não me recordo agora o ano do primeiro. Acho que é de 89, se eu não me engano.
Se eu não me engano, é 89, sim.
89, né? Começou como uma espécie de spin-off, né, de Final Fantasy. Final Fantasy Legend, 1, 2, 3. Mas no Japão já conhecido como Trilogia Saga. Depois a gente teve o Romance em Saga, na outra trilogia. E a série continuou, depois a gente teve um remake do Romance Saga 1 e outros jogos e tal. E o último que saiu aí foi o Scarlet. E tem um sendo feito, se não me engano, teve uma entrevista do Kawazu.
Ele disse que eles estão fazendo o próximo, mas...
estão fazendo o próximo, é. Beleza, só pra situar o pessoal. Então, o que você acha dessas questões aí? Você acha que essa dicotomia é pertinente a gente fazer essa dicotomia? E levando pro caso do Bravely Default, em qual você acha que ele se enquadra? Só mais um pontinho. E independente de qual que ele se enquadra, você acha que o contexto hardware, da aplicação da jogabilidade no hardware, não só nas mecânicas, mas o fato de ter um 3D, o fato de ter uma caneta... O fato de você ter cartinhas, né? Do 3DS você tem umas cartinhas, né? Que aparece o personagem, tipo um
realidade
holograma.
Realidade aumentada.
É, esses componentes, né? De interação hardware-software, você acha que também interferem ou complementam de alguma forma no ergotismo do jogo? Desculpa a complexidade da pergunta dessa vez.
Não tem problema, vou tentar ser um pouco mais sucinto. Eu não acho que é dicotômico. A questão entre a história e o gameplay, e apesar disso ser o clichê da narrativa emergente, eu acho que uma obra de arte, ela necessariamente manifesta, isso é meio romântico da minha parte, mas eu acho que qualquer obra de arte manifesta coisas eternas dentro de si. Então eu acho que uma narrativa emergente, ela não advém necessariamente do gameplay, ela não advém da ausência de história. Ela advém de pontos específicos que estão dentro daquilo de qualquer forma. Então, no exemplo do Saga mesmo, eu acho que, por mais que a narrativa formal do Saga seja meio light, meio leve, como você falou, eu não acho nem um pouco que é uma série que não é focada em história. Eu acho que a história dela é através desses milagres que ocorrem dentro dos personagens, quando eles conseguem descobrir um ataque no meio de uma luta antes deles morrerem, porque isso é gerado através de aleatoriedades. Então, eu acredito que esse milagre não é só a narrativa emergente de nossa, eu estava quase morrendo e o meu boneco conseguiu criar um ataque que matava o chefe e me curava. Não, eu acho que isso se manifesta dentro da própria ficção, com o personagem sendo afetado pelo fato de que ele conseguiu aquilo no momento mais necessário possível. Ainda que isso seja também uma coisa que vem necessariamente da interpretação humana disso. Como o Brave se manifesta através disso, eu acredito que vem em dois pontos. Como eu acho que não há uma dicotomia, eu não acho que ele tem que escolher entre os dois, mas eu também acho que o Bravely, ele tem duas partes bem específicas dentro do jogo, que é a primeira parte principal, que é bem linear e que você só tem uma coisa que você pode fazer, contando sidequests, e a segunda parte que você pode escolher ir mais rápido ou ir mais devagar, passando por todas as sidequests de novo ou não. Eu acho que por si só ele já demonstraria essas duas partes, porque na segunda parte independe da ordem que você fizer as coisas. Na segunda parte do jogo você pode fazer as side quests na ordem que você quiser, você pode fazer as partes principais na ordem que você quiser, mas nos dois pontos, apesar deles conseguirem se manifestar como literatura ergótica nos dois aspectos, um no ponto da narrativa e dois no ponto do gameplay, no sentido de tanto as escolhas que você faz na hora de você navegar o mapa, quanto as escolhas que você faz dentro do próprio jogo, porque é um jogo que depende muito do sistema de jobs, o sistema de equipamentos, da composição da sua equipe. Eu acho que o ergodismo real do Bravely Default não se encaixa propriamente em nenhum desses dois aspectos. Aonde eu quero chegar com isso é que, se o ergodismo ele passa de uma... ele exige uma expectativa formal de apreciação e consumo de determinada mídia, para ele se manifestar, esse consumo tem que ser um pouco além do esperado. No, sendo videogame ou RPG japonês ou ocidental, uma coisa em que é esperado que a gente consiga escolher as nossas classes, escolher qual ataque a gente vai fazer, escolher qualquer para qual caminho a gente vai, para ele ser considerado um jogo ergótico, ele precisa tomar tudo isso como garantido e apresentar alguma coisa que seja além disso, alguma coisa que não seja o esperado de dentro da mídia. E eu acho que nisso que eu tento focar mais no meu texto, que não é nem necessariamente, apesar de terem vários traços disso no gameplay em si, ele depende de uma análise muito metatextual pra gente descobrir aonde que se encaixa esse tal ergodismo em uma mídia que essa interação já é esperada.
Legal, eu acho interessante a tua abordagem de unificação dessa dicotomia, né, que eu hipotetizei, que é uma leitura mais ampla do conceito de narrativa, né?
Uhum.
No debate de game design, né, entre os pessoal mais narrativista e o pessoal mais lúdico, né, mais da ludologia, né, normalmente os narrativistas tendem a ter uma abordagem que se assemelha um pouco a esse teu conceito, uma narrativa mais ampla, né?
Uhum.
Não só o texto em si, mas a experiência narrativa, ela tá imbricada no próprio gameplay, né? No próprio uso das mecânicas. Isso já é uma experiência narrativa, né? Isso é sempre importante lembrar, porque o pessoal muitas vezes associa a narrativa só ao texto, só a coisa que está sendo falada, né, e tal, mas é mais do que isso, né?
E retornando um pouquinho, porque eu acabei não respondendo a última parte da pergunta sobre o hardware. Eu acredito que sim, e eu acredito que todo e qualquer hardware influencia muito na experiência que você vai ter no jogo. Eu tenho um texto que já foi texto, já foi vídeo, nenhum deles é muito acessível hoje em dia, sobre, só um exemplo breve, sobre Boktai, não sei se você conhece, que é aquele jogo de Game Boy
Advance.
Isso, que é o Kojima.
Aham, perfeito.
Que você precisa de uma... Você precisa entrar em contato com o sol de verdade, porque o cartucho do Game Boy Advance tinha um sensor solar e você está lutando contra vampiros, então você precisava do sol para carregar sua arma. Só que, simultaneamente, eu nunca joguei esse jogo num Game Boy Advance. Eu sempre emulei ele. E eu poderia controlar o nível do sol dentro dele através de hacks da ROM que eu usava. E isso torna uma experiência de jogo completamente diferente. Ela é completamente necessária e mutável pelo hardware em que você está jogando. Eu não diria que nenhuma das duas é a versão correta do jogo, ainda que, claro, a do Game Boy Advance seja a projetada para qual. Existem muitas manifestações do jogo através de eu jogando ele num teclado ou num controle em que eu tenho que fazer uma combinação de botões para aumentar ou diminuir o nível de sol, que só vão se manifestar e que vão criar manifestações de gameplay emergentes através de eu jogar esse jogo num emulador. E muito similar a vários jogos. O Bravely é um exemplo, porque ele tá no 3DS, ele tem a realidade aumentada, ele tem a personagem falando com você através de uma tela, enquanto coisas acontecem em outra tela. Ali tem a caneta que você precisa necessariamente tirar a mão do lado direito do controle para pegar a caneta e mexer na tela. Mas até jogos um pouco mais informais nesse aspecto, por exemplo, Killer 7, que tem uma demonstração de ergonomia de controle extremamente não convencional e que as pessoas estranham muito, mas para mim o controle é sempre necessariamente parte do jogo. Não, eu sou, apesar de eu apreciar a ergonomia formal que a gente cria hoje em dia por questões de facilidade de acesso, acessibilidade até para pessoas que têm determinadas deficiências físicas, conseguirem jogar um jogo, eu aprecio muito opções de acessibilidade que temos hoje em dia, mas eu também aprecio muito controles não convencionais, porque para mim você aprender a usar o controle do jogo também é uma mecânica. uma mecânica física mesmo, do modo como as suas mãos, ou os seus olhos, ou até a sua boca. Eu sempre me lembro do rapaz que terminou Mass Effect 3, ele é paraplégico e ele jogou com uma caneta na boca. Tudo isso é uma parte intrínseca da experiência, que também é uma coisa que, como você bem apontou, é uma narrativa que se cria para a pessoa que está em contato com aquele jogo, só que é uma narrativa que independe do texto ou da cinematografia do que está acontecendo.
Eu acho bem interessante isso, né? Inclusive, uma das questões que ia colocar, eu já vou adiantar então ela para você, seria essa questão do hardware, né? Eu vou te colocar duas questões, né, para você desenvolver aí, certo, à vontade. Primeiro, você introduziu um pouco o Bravely Default, o original, né, de 3DS, em termos assim, a narrativa, qual que é a premissa da história, os personagens, as mecânicas principais, né? Como é que ele foi projetado, qual que é a proposta dele, o que ele se propõe a fazer, né? E como você acha que esse ergotismo, ele se aplica nesses elementos, na primeira parte, na segunda parte? Quando for falar da segunda parte, evitar spoiler se possível.
Tá bom.
E por fim, como você acha que toda essa camada do hardware, né, da interação software-hardware, por sua vez, interfere nisso? E pode ter consequências, inclusive, em contraste, por exemplo, com Bravely Default 2, por exemplo, né? Bravely Default 2, você não tem um hardware assim, você tá num controles mais convencionais, né?
Uhum.
E eu já tô fazendo esse link porque pode ser que, porventura, a gente receba um remake do Bravely Default, por exemplo, né? Isso é uma possibilidade no... finalização lá do ano, lá da Square Enix, né? Tô lembrando agora, passando vários estudos e tal, e tinha uma fala do Tinha Sano também, e ele tinha comentado que ele gostaria de fazer um remake do Bravely.
Uhum.
Ele chegou a comentar que seria difícil de fazer um port, seria quase inviável, porque teria que refazer muita coisa, valeria mais a pena fazer um remake.
Sim.
E aí ele acha que seria... que ele gostaria de fazer, né? Um remake do primeiro. Então, nessa hipótese de a gente ver um Bravely Default, o primeiro, né, como um remake, usando controles convencionais, assim como o Bravely Default 2, né, o que você vê de impacto dessa experiência ergótica nele, nessa nova versão, né? Então, são essas duas questões. A primeira no Bravely, né, e a segunda do Bravely em relação a essa camada sobrepõe ao jogo em si, se é que dá pra gente fazer essa separação, mas essa camada do hardware, né, da interação do hardware e software, né, pra gente pensar um remake.
Certo. Primeiro, Bravely Default, ele é um jogo, ele é pra ser, ele se apresenta, e apresentou-se bastante durante o marketing, como um retorno à forma padrão de RPGs japoneses. Então ele era pra ser um jogo por turnos, com uma história relativamente simples, em que você tem um grupo de personagens, em que você escolhe as próprias classes, e você anda por um world map, você tem um airship, e ele tem, apesar de eu achar eles muito sofisticados, ele tem uma simplicidade no design de personagens também, e ele se demonstra meio que como uma antítese a um sentimento que estava muito forte naquela época, que era o de que o RPG japonês estava morto, ele não tinha mais espaço no mundo dos videogames moderno, por várias questões diferentes, tanto porque não estava sendo do agrado geral as últimas demonstrações grandes desse tipo de jogo, de séries famosas, como Final Fantasy, quanto porque... Eles achavam só que havia ainda um espaço para RPGs japoneses que eram por turno, que eram um pouco mais simples do que as histórias mais diferentes e abstratas que estavam ocorrendo paralelamente a ele na época. Então ele segue um grupo de personagens que, através de uma fada, descobrem que eles precisam purificar os cristais que controlam os aspectos metafísicos daquele mundo. A água, o ar, a terra e o fogo. Então eles estão basicamente numa peregrinação para conseguirem limpar esses cristais e restaurar a paz ou a ordem diria nem a paz para aquele mundo. E você vai ganhando muitas classes conforme você passa o jogo, você vai explorando dungeons, ele segue um formato padrão bem normal. Aonde eu acho que se manifesta como o ergodismo, e vai ser um pouco difícil de falar isso sem tantos spoilers, mas tentando dar uma geral, é que chega um determinado ponto do jogo em que essas expectativas, elas são quebradas em duas camadas diferentes. Porque elas são quebradas na camada principal, em que o jogo escolhe, ele pede para que você repita coisas que você já fez, e uma quantidade maior do que a esperada de vezes, ele continua pedindo para você continuar perpetuando as ações que você já fez. E isso por si só brinca um pouco com a ideia do marketing e das expectativas que o jogo tinha. Porque, na minha visão, é muito claro que eles fazem isso numa questão de, pô, se vocês queriam um JRPG formal, toma aqui um JRPG formal que vai continuar repetindo o que todos esses JRPGs formais fizeram durante os últimos 20 anos dentro do mesmo jogo. Então, isso pra mim é a primeira camada de ergodismo. A segunda camada de ergodismo é você perceber que o que você está fazendo é errado. Então, o ergodismo nele, para mim, se manifesta de uma forma muito mais intelectual no jogador do que de uma forma ativamente agencial dentro do jogo. Você precisa entender que o que você está fazendo é, de certa forma, errado, e a ficção do jogo vai demonstrando cada vez mais que aquilo não é o esperado. Então essa é a segunda camada. E na terceira camada é você lidar com, a sua expectativa quanto ao modo como o jogo ia prosseguir, 2, a sua expectativa sabendo do que está acontecendo dentro da ficção do jogo. Porque mesmo você tendo consciência de que aquilo está errado, você precisa abraçar o nome do jogo e continuar fazendo, tomando as ações que você considera que são erradas, porque só assim a verdade vai se manifestar. Então, para mim, são 3 engrenagens que estão girando dentro da cabeça do jogador ao mesmo tempo, que, se você for ver de modo formal, ele está apenas seguindo o caminho padrão do jogo, que, como eu expliquei antes, para algo ser considerado ergótico, ele precisa ir um pouco além disso, só que ele precisa tomar ações que ele necessariamente não quer tomar, se ele está prestando atenção naquela ficção, para a realidade daquilo poder se demonstrar dentro e fora da ficção do jogo. Então, para mim, esse é o ponto principal, e é uma coisa que, caso você já tenha jogado o jogo, dentro do texto eu explico isso com spoilers. E o terceiro ponto, sobre o hardware, por causa disso, porque eu acho que o ergodismo do Bravely especificamente se demonstra em coisas mais etéreas, em coisas mais mentais, eu acho que é, sim, muito possível haver um remake desse jogo que exija o mesmo tipo de fortitude mental, de vontade e de entendimento da ficção como algo que você, como jogador, consegue influenciar sendo maleável e que você tem que se conter em não fazê-lo. Ainda que, claro, eu acho que vá ser uma leve perda você não ter vários aspectos do 3DS que eram importantes, porque o 3DS te ajudava a entender que aquilo era um mundo que estava dentro da sua mão como jogador, por vários aspectos diferentes. Você, como jogador, poderia mudar você pode mudar o número de encontros que você vai ter, o quanto de XP você vai ganhar. E se você fecha o 3DS, você ganha um recurso que não tem como você ganhar de outra forma. E eu duvido muito que no Switch isso vá acontecer, a não ser que os caras consigam fazer, por alguma razão, você jogar o jogo docked ou jogar ele na TV, sejam coisas que geram recursos diferentes, o que seria genial. Mas eu acho que, apesar de perdermos parte do aspecto de gameplay do jogo, que seriam muito bem-vindas e que contribuem muito com a possibilidade de você entender esse ergodismo em um nível mais alto, eu acho que, sim, ainda é possível, mesmo num videogame formal, apresentar o Bravely como um jogo que te desafia de uma maneira mesmo que não de hardware.
Eu vou te dar agora uma oportunidade para fazer exploração com spoilers desse final. É que a primeira eu queria que você desse uma abordagem inicial para quem não jogou ter uma noção, né? Mas aí eu vou te deixar um trecho para você conseguir fazer uma abordagem com os spoilers. E na descrição vocês vão ver o minuto em que vocês podem ir nesse áudio ou nesse vídeo, caso vocês queiram pular esses spoilers, tá bom? Manda bala.
Beleza, então, o que acontece na segunda parte é que o jogo exige que você faça a mesma coisa que você fez na primeira parte do jogo. Você tem que passar pelos 4 cristais de novo, todas as sidequests aparecem de novo, e apesar de você poder escolher a ordem com que você vai fazer e a navegação ser um pouco mais fácil, porque todos os atalhos dentro das dungeons já estão abertos, você precisa necessariamente fazer isso de novo, porque quando você terminou de fazer no primeiro ciclo, aparentemente alguma coisa deu errado. E aí você faz de novo e alguma coisa deu errado de novo. Então o jogo pede pra você fazer isso uma terceira vez, você fazer todas as dungeons de novo e cada vez os chefes ficam mais difíceis e tudo dá errado de novo, e aí o jogo pede pra você fazer isso uma quarta vez. Ao longo disso, e essa é a parte que as pessoas mais odeiam no jogo, porque elas consideram que isso seja só um recurso para o jogo ficar mais longo, para eles não terem que criar conteúdo novo e coisas assim. Na minha visão, isso te tira um pouco daquela ficção, porque você percebe a artificialidade daquele mundo e você percebe que eles estão fazendo isso de maneira muito consciente para você começar a se questionar. E quando você começa a se questionar, o jogo começa a demonstrar que os seus questionamentos estão certos. Se você fecha o jogo nesse momento e abre de novo, a tela inicial do jogo que te diz que essa sua fadinha, que era sua companheira, tá mentindo. É, o jogo, que se chamava Where the Fairy Flies, tira o FUF de Final Fantasy e se transforma apenas em Airy Lies. Airy é o nome da fada. Então você vê que ela está tentando, na verdade, te manipular a continuar fazendo esse ciclo, porque cada vez que esse ciclo se repete, você vai para uma realidade paralela, e nessa realidade paralela, quando você repete o ciclo, você alimenta, você pega aquele mundo para dar alimento para um monstro extradimensional que é o chefe final. Então cada ciclo que você faz, apesar da Eve ficar tipo, falando que você tem que fazer de novo, porque dessa vez vai dar certo, na verdade ela é uma vilã, e ela é simplesmente uma pessoa que está tentando alimentar um monstro que existe em uma dimensão além da dimensão dos personagens. Só que aonde entra o ergodismo maior pra mim é que, justamente, se você escolhe não fazer isso, e você tem a possibilidade de não fazer isso, porque toda vez que você vai acordar um cristal, você tem que ficar apertando um botão repetidamente, e se você continua apertando depois que ela fala pra você parar de apertar, você destrói o cristal e aquele mundo não serve mais como alimento pra esse ser extradimensional, o jogo acaba. Você enfrenta a Airy e ela serve como se fosse o chefe final. Mas você fazendo isso, você não descobre que há uma verdade ainda por trás dela, que existe esse monstro extradimensional que está se alimentando dos mundos que você está ligando um ao outro cada vez que você completa o ciclo. Então, as duas camadas do ergodismo que eu considero, uma é essa, você perceber que as informações que o jogo está te dando são necessariamente mentira, e a segunda, e mais importante para mim, é essa camada ser mentira e você ter que continuar fazendo ela mesmo assim, porque as informações que o jogo te dá, mesmo as extra personagens, as informações que o jogo te dá pra você como jogador, são informações que vão te permitir perceber que existe alguma coisa por trás da Airy, e você, seguindo o nome do jogo, você precisa corajosamente fazer o que você é esperado que faça. Você precisa corajosamente continuar perpetuando um ciclo errado, pra então conseguir chegar no final da ficção de verdade. E no final dessa ficção de verdade, você percebe que o seu mundo, o mundo nosso como jogador, a vida real, é parte daquela ideia, e só alguém que está nesse mundo conseguiria entender que isso está acontecendo. Então, você entende por que os ataques especiais do jogo, por exemplo, são demonstrações de coisas do mundo real. Eles são aviões, eles são trens, eles são uma demonstração irônica do aquecimento global. E durante a luta final contra esse ser extradimensional, cada vez que um raio cai, a câmera, se você estiver jogando no 3DS, a câmera desse 3DS está ligada e aparece o seu rosto no céu, se você está, claro, segurando ele na sua frente. Então, você precisa não apenas entender que a ficção do jogo é uma mentira, mas entender que ela é uma mentira, saber que aquilo faz parte da verdade daquele mundo, e ainda assim objetificar aquele mundo, continuando, perpetuando o ciclo, para você conseguir chegar na verdade, que é uma coisa que está escondida em um plano extra-ficção. É um monstro que existe fora da ficção daquele mundo, e para você conseguir entender o monstro que existe fora da ficção daquele mundo, você, como jogador, precisa sair também da ficção daquele mundo. E isso é muito ajudado pelo fato de que você começa a fazer as coisas de maneira meio mecânica, quando você precisa repetir elas pela segunda, terceira, quarta vez.
É, ótimo. Bom, fechando agora o parêntese aqui da abordagem de spoiler, e ligando novamente o modo sem spoiler, pra gente abranger o público geral. Outra questão que eu queria colocar, ainda dentro do Bravely, explorando as vantagens do ergotismo como um meio de game design, você acha que ele pode ser interessante para dois aspectos, né? Tem dois aspectos que eu vejo que ele tem um potencial para desenvolvê-los dentro da mídia dos videogames, que é a metaficcionalidade, de um lado, e de outro, a moralidade, que é esse mecanismo de crítica moral, né? Não moralismo no sentido mais rígido, mas no sentido de moral, de ética, né? De questionar sobre o que é o certo, o que é o errado, o que deve, o que não fazer, etc, né? Me parece que ele tem um grande potencial para essas duas áreas, né? O que você acha desse potencial do ergotismo para isso, para esses dois aspectos em games, se você concorda comigo? E se você vê que eles são, além de serem da moda como eles são aplicados no Bravely Default, em outros games depois dele, você chega a ver isso? Em outros games do Team Asano, por exemplo, ou de outros RPGs, depois do Bravely Default?
Eu acredito sim que, como qualquer obra de arte, a exploração moral dos personagens é inerentemente válida dos personagens, e sendo no caso do Bravely, nós meio que uma demonstração de personagem também, inerentemente válida, porque pra você, principalmente no mundo adulto e real, você necessariamente vai ter que tomar ações com as quais você não concorda em prol de viver bem em sociedade. E eu não digo nem, não, eu queria estar jogando videogame e eu tô indo trabalhar. É mais uma questão de, pra você ter um relacionamento, às vezes você vai comer o que você não quer. Às vezes você vai pra um lugar que você não quer. E você percebe que pra um bem maior, você precisa passar por esses desafios, né? Eu acho que os videogames têm uma possibilidade muito grande dessa demonstração de aspectos morais e éticos, especialmente pelo fato de que eles exigem que você tome as ações para esses aspectos morais e éticos serem explorados. Numa narrativa normal, num livro, num filme e coisas assim, você está ali geralmente como um observador. Você está vendo personagens tomarem ações e você está concordando ou discordando delas mentalmente. Um videogame exige que você... A moralidade em um videogame exige que você haja de acordo com ela. Mesmo que o agir de um jogo seja, claro, uma abstração de como uma ação de fato seria. Você está apenas escolhendo coisas no menu e apertando botões, muitas vezes. Você tem um peso muito maior do que você estar apenas acompanhando alguma outra pessoa, algum outro personagem fazer isso. Então eu acho que a demonstração de qualquer dicotomia moral em um jogo acaba sendo muito maior, mesmo que você não tenha escolha. Só o fato de você ter que necessariamente agir de acordo com aquilo. Você tem que vencer um chefe, você tem que pensar um pouco nas ações que você vai tomar de acordo com a moralidade do que está acontecendo ali, faz com que possa, sim, ser uma demonstração bastante forte. Eu não diria que nem necessariamente mais ou menos forte do que de outra mídia, mas é uma possibilidade que não deve ser ignorada e que eu acho que jogos comumente fazem já, inclusive. Quanto a outros jogos pós-Bravely que fizeram isso, cara, eu não tenho muitos exemplos, nem da Tinha Sano, porque eu só joguei um pouco do primeiro Octopath e eu não olhei ele com esse tipo de visão ainda. Mas eu acho que é uma coisa que nem o Bravely foi necessariamente o primeiro jogo a fazer isso. Eu acredito que existem outros jogos que fazem de uma forma similar, talvez não tão exigentes quanto Bravely, até pela duração deles, mas jogos que eu tenho em mente que fazem isso são, por exemplo, Metal Gear Solid 2, que você sabe que o que você está fazendo não é moralmente correto e você tem que fazer mesmo. Ou Portal, no momento em que o jogo tem um momento que ele diz que você tem que fazer uma coisa e se você fizer essa coisa, dá game over. Você precisa necessariamente desafiar o que o jogo tá te dizendo.
Mas Stanley Parable, né? Também.
Qual?
O The Stanley Parable, né? Também. Sim. É um exemplo bom.
Sim, mas no... O Stanley Parable, ele é um jogo necessariamente metalinguístico. Tipo, toda a estrutura dele é metalinguística, né? Isso. Eu acho que... ele é uma conversa entre... é uma conversa muito mais clara entre o desenvolvedor ou o jogo e nós. No caso
desse Braid jogo, também me dá uma sim. ideia disso.
Mas nesses outros exemplos que eu dei, inclusive o Braid, são jogos que têm uma ficção própria muito forte e que ela é desafiada e demonstrada através desse ergodismo. Que não é que nem o Stanley Parable, que eu gosto, claro. O Stanley Parable, o ponto todo do jogo é esse. A lição de moral do jogo é essa. É como se o jogo tivesse... essa é meio que a premissa do jogo. E nesses outros, sim, não. Sim. Nesses outros, necessariamente por não ser a premissa, você ter que aprender isso ao longo do jogo, é quando eu acho que existe uma demonstração mais forte nesse aspecto moral.
É porque o Stanley Parable não tem uma ficção independente, né?
Exato.
A ficção dele é a todo momento dependente do jogador, né? As outras, elas são dependentes, mas de uma forma diferente, né? Não existencialmente, né? Ontologicamente dependentes. Elas são dependentes em outro sentido.
Exatamente.
Você vê isso... Eu ia perguntar se você vê isso em outros RPGs, além do Bravely Default?
Pergunta
difícil, né?
Eu tenho certeza que se eu tentar, eu consigo ver. Eu
consigo. Talvez em Saga.
Em Saga eu vejo isso. No remake de Final Fantasy VII eu vejo isso também. Também uma coisa que...
Será que no Nier Automata dá pra gente ver assim?
Sim. No Nier Automata eu vejo mais como uma demonstração bem... também romântica do poder dos videogames, né? E da ideia de que talvez ali naquele momento na... Pode dar spoilers do Automata aqui?
Vamos fazer um parêntese.
Não, pra... Só no, na, uhum. na rota B, determinados nomes começam a aparecer em determinados lugares que não são necessariamente nomes que são importantes para a ficção dentro do jogo. Os personagens dentro do jogo não necessariamente sabem o que aquilo significa. São nomes que são importantes pra gente, né? Pra as pessoas que estão jogando, pras pessoas que sabem quais são as influências filosóficas do jogo. E todo o arco final também, a última rota, exige muito isso também. São coisas que apetecem diretamente a nós, e que seriam fortes mesmo não tendo o destino da humanidade em jogo. Sabe? Então eu diria que sim, é um deles. O Final Fantasy VII Remake é um deles. Saga é um deles nesse aspecto que eu citei antes da fé necessária para você aprender e lidar com os ataques que você ganha, com as situações que você enfrenta dentro do jogo.
Mas... Será que o Dragon Quest XI? No final do Dragon Quest XI? Será? Não sei se você jogou.
Sim, sim. É, uma boa também, eu diria que sim. Não havia pensado nele, mas eu acho que o terceiro ato do Dragon Quest XI, ele tem uma força decisiva, moral muito forte, de que você prefere que as coisas sejam desenvolvidas e aprendidas, ou você que prefere que as coisas se mantenham em um... com uma... em uma ficção já estabelecida antes pela familiaridade.
E é interessante, né? Porque a gente tá falando do mais clássico possível em termos de JRPG. Pega o cara completamente desprevenido, não vai pensar. Quem vai jogar como um Dragon Quest jamais vai pensar nesse final do ato, né? Pega desprevenido qualquer fã de Dragon Quest e qualquer fã de JRPG, né? Principalmente conhece muito bem. Que vai achar que é uma coisa bem tradicional, né? Eu acho interessante como ele faz isso, em paralelo com o Bravely Default, que também brinca com o conceito de Final Fantasy. Ele vem de um... Ele é uma sequência espiritual, né? De um spin-off de Final Fantasy, né? E é interessante como ele... Assim como ele faz isso em relação aos Final Fantasy, né? Esse final do Dragon Quest XI, ele também me dá uma impressão questionadora da natureza clássica da trajetória dos JRPGs e do Dragon Quest, né, em particular.
Sim, concordo. Não foi algo que eu projetei na hora do texto, mas de fato se aplica muito. E por essa, principalmente por isso que você disse, como eu acho que o Bravely, ele também brinca muito com a expectativa dos fãs do que seria um JRPG tradicional. O Dragon Quest, ele é a cara do JRPG tradicional, mesmo que ele se reinvente sempre, ele sempre é visto como, se você quer conservadorismo metafísico, você vai em Dragon Quest. E eu acho que o terceiro ato do Dragon Quest XI foi o tal do prego no caixão de que, não, pô, a gente pode se reinventar e fazer coisas muito diferentes e coisas muito desafiadoras, mesmo seguindo um formato normal, porque o gameplay ali na última parte do Dragon Quest XI se mantém o mesmo, né? Apesar de você ter certa liberdade de onde ir, não ter um marcador de quest, você continua andando, brindando, enfrentando os personagens por turnos, mas a ideia de que você tá fazendo isso dessa vez por sua própria vontade. E isso também é manifestado pelo fato de que não tem marcador de quest nos lugares, você tem que necessariamente escolher ir lá para saber o que está acontecendo naquela cidade. É uma demonstração bem, bem clara também desse conceito. Sim.
Perfeito. A gente está se encaminhando agora para o final. Eu gostei muito desse de ter terminado dessa maneira, porque eu acho que os ouvintes vão ficar com uma pulga atrás da orelha aí, com vontade de ver esses finais aí desses vários jogos aí, né? Inclusive do Dragon Quest XI.
Vale muito a pena.
Que vale muito a pena, Dragon Quest, o Nier, ou mesmo esses outros que não são RPGs, que são bem interessantes também, Stanley Parable, Braid, entre outros aí que a gente mencionou, né? Você quer deixar aí alguma última mensagem pessoal do que você pensa sobre o ergotismo pro futuro aí dos games, coisas novas a serem exploradas nesse conceito que você gostaria de ver nessa ou na próxima geração aí, em termos de dentro da série Bravely ou pra fora, né, se você quiser?
Eu acho que o maior aprendizado aí é, na verdade, eu acho que existe um ponto de contenção bem grande atualmente nessa discussão de será que jogos precisam ser divertidos ou não? E as pessoas que geralmente estão no lado de que os jogos precisam necessariamente ser divertidos acham que uma demonstração de não diversão, um desafio um pouco mais intelectual dentro de um jogo, é uma demonstração de pretensiosidade ou qualquer coisa assim. E não é desse lugar que eu venho quando eu falo que dá sim para jogos não serem formalmente divertidos, seria uma coisa que necessariamente só serve para liberar dopamina quando você tá jogando. que é a de que, assim como você assiste um filme de terror, você se assusta, não é necessariamente a forma formal de diversão. Quando você entra em contato com uma obra, você está se demonstrando vulnerável ao que aquela obra tem para te demonstrar e te fazer sentir. Então eu não vejo um momento que nem esse de Bravely, de você precisar passar por um momento repetitivo como algo diferente de você ver um momento triste dentro de um jogo, um momento que te faça ter vontade de chorar, ou te faça ter vontade de ter raiva de algum personagem. Todos esses são sentimentos que não são formalmente divertidos, mas eles são sentimentos válidos e que são muito bem aceitos. Eu acho que essa contenção da palavra diversão em si só acaba sendo uma visão muito superficial do que é a diversão quando você está jogando um videogame. E eu acho que, como eu falei, hoje em dia, na era da internet, da era da hipermídia, é muito difícil que as coisas não estejam cada vez mais caminhando para um aspecto menos linear, um aspecto que exige uma vontade da pessoa que tá lendo isso, que tá vendo isso, que tá jogando isso, de se colocar um pouco naquela ficção através da sua interpretação. E eu digo isso de maneira esperançosa e meio triste também, porque a gente vê que é muito fácil de cooptar isso em um sistema de conteúdo, em que se você vai assistir um filme no cinema, muitas vezes o filme é feito em volta do fato de que aquilo vai gerar um vídeo de explicado o final desse filme e que vai fazer com que a publicidade desse filme demonstre por muito mais tempo, porque as pessoas, os fãs, vão ficar criando teorias em cima daquilo. Então eu acho que há um lado cínico para se ver nisso, mas eu acho que mais importante é esse lado esperançoso das pessoas perceberem que elas fazem parte das próprias obras que elas consomem, e que, portanto, uma visão de que, assim como essas obras não demonstram só coisas perfeitas, existe uma imperfeição inerente à natureza humana que a gente deveria aceitar um pouco mais e criar uma padronização de visão um pouco menos presente do que tem ocorrido em crítica em mídia recentemente, bastante. É uma demonstração de pensamentos muito engessados, muito grande. Eu acho que a gente perceber que, se dentro da ficção nada é perfeito e não precisa ser, a gente também pode não ser, e as nossas ideias também podem não ser. Então a gente pode receber coisas menos formais e deixar essa informalidade, essa esquisitice, formar os nossos pensamentos de maneira um pouco mais clara através desse ergotismo. E através disso eu acho que, como eu falei, cada vez mais jogos vão se beneficiar de uma aproximação mais brincalhona com a própria estrutura. Foi uma coisa que ocorreu muito durante as artes visuais com o advento das instalações, e eu acho que é natural que cada vez mais as novas obras criadas vão seguir isso, porque as pessoas que estão fazendo obras de arte hoje em dia cresceram aprendendo todas as diferenças de estrutura que a gente teve ao longo dos anos.
Bem, que adorei a nossa conversa. Eu gostei dessa finalização, né? Um convite para a gente refletir e apreciar os videogames, como eles se reconstroem, né? E eu acho que isso é realmente uma tendência, porque antes a mídia era jovem, não tinha tanto paralelo para brincar consigo mesmo, né? Com o seu próprio passado. Mas agora a gente consegue ver isso claramente, né? Como os gêneros, como por exemplo o gênero RPG, não apenas se reinventa, mas também consegue brincar com a sua própria tradição, né? Dentro das próprias franquias e tal. E eu acho que o Bravely é um exemplo disso dentro da série Final Fantasy e dentro dos JRPGs.
Sim.
Assim como alguns outros exemplos que a gente citou, né? Obrigado, então, mais uma vez, nesse nosso papo aqui. Eu achei bem legal. Espero repeti-lo no futuro, quem sabe, em algum novo texto seu aí. Também pretendo convidar outras pessoas, porventura, nesse quadro MetaQuest, que, embora ainda vá ter alguns episódios comigo solo, às vezes em que eu achar alguma matéria legal que vai ter algo a contribuir, eu vou tentar trazer aqui o próprio escritor aqui para conversar com a gente. Diga aí, Gui, onde o pessoal pode te encontrar aí nas redes e tal.
Cara, vocês não podem me encontrar nas redes no geral, eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook, mas eu tenho um GG, que é um site que eu uso para registrar que eu jogo. Posso mandar o link pro Vivi depois, e um Letterboxd, que é onde eu registro que eu assisto. Mas, no geral, onde eu escrevo mesmo é na Super Jump, principalmente hoje em dia. E no Desluda tem alguns textos que talvez eu escreva lá de novo, eventualmente. E é isso. Não tenho uma presença online muito grande, mas acho que não é necessário também. Mesmo sem essa presença online muito grande, o Vivi me chamou aqui e eu acho que todo mundo tem essa possibilidade também de demonstrar o que quer que eles querem demonstrar e receberem um reconhecimento por isso.
Beleza, inclusive vocês podem, tem uma página específica, né, sua lá no Super Jump, o pessoal pode te acompanhar por lá se quiser, eu vou colocar tudo aí na descrição. Então é isso aí, pessoal, esse é o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo MetaQuest. Até lá.
Obrigado a todos também. Tchau, tchau.